Nós estamos ao telefone com Josenberg Laurentino.
Araripina Urgente. Entrevista.
Ficou certo, não foi, Josenberg? Para a gente trazer hoje os números do Caged no Sertão Central, depois que a gente já trouxe Pernambuco, com um saldo positivo de 5 mil empregos, né, com carteira assinada no mês de abril. O Brasil registrou aí 121 mil empregos formais também em abril, quase 1 milhão durante 2021, né, nos quatro primeiros meses. E agora vamos saber os números do Caged no Sertão Central, Salgueiro e toda aquela região, né, Beguinha? Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM, ouvintes da Betson. Hoje a gente vai trazer esse resultado lá do Sertão Central, onde a gente tem números bem interessantes também para a gente analisar.
Pronto, aqui no Sertão do Araripe o destaque foi Oricuri, né? Vamos ver aí o Sertão Central, Beguinha.
Sertão Central, doutor Roberto, a gente tem como destaque Salgueiro e São José do Belmonte. É, a gente percebe uma movimentação intensa lá, sendo que Salgueiro ele teve um saldo negativo, mas é uma das cidades que mais gera empregos na região Sertão Central. E São José do Belmonte a gente teve saldo positivo. No geral, a gente fazendo o balanço de Mirandiba, Parnamirim, Salgueiro, São José do Belmonte, Serrita, Terra Nova e Verdejante, a gente tem um saldo positivo de 251 postos de trabalhos criados, o que é um número muito bom. Está seguindo o que Pernambuco como um todo está seguindo. A gente tem uma recuperação dos postos de trabalho que estavam sendo, foram fechados durante a pandemia. Então, as empresas começam a voltar a trabalhar e elas começam a recontratar essas pessoas. Né? Então, a gente tem um saldo muito bom aí na região do Sertão Central. E o destaque, doutor Roberto, é São José do Belmonte, né, que conseguiu gerar 299 de saldo positivo, e aí a gente pesquisando o que pode ter acontecido nesse inter aí, a gente sabe que lá está sendo, né, está entrando em operação, finalizando, algumas já está em operação algumas etapas, que é o Complexo Solar, que está sendo construído lá, que é capitaneado por três empresas, e eles estão gerando energia solar. Então a gente acredita que o setor de serviço lá, com a prestação de serviço para esse complexo, deve estar voltando a contratar para a gente ver números tão bons no Sertão Central.
E é importante, você falou aí nessa questão aí, né, de geração de emprego na energia solar, nesse parque eólico aí em São José do Belmonte. Aí, Beguinha, eu faço uma pergunta: esses empregos que são gerados aqui no Sertão do Araripe, né, nesses parques eólicos, principalmente da Votorantim, esses empregos são registrados em Araripina ou nos municípios do Piauí?
Eles são registrados no local onde a torre eólica está. Então, assim, a gente tem assim as empresas elas têm sedes de acordo com a localidade do parque eólico. Então, a maioria desses empregos que são gerados aqui na região do Araripe, elas são registradas no Piauí, porque o Piauí é onde tem o maior quantidade de torres elétricas. Os complexos eólicos, Ventos do Araripe 1, 2, eles são no Piauí. E agora que a gente está migrando e cobrindo a Serra do Inácio, entrando em Pernambuco. Então, eu acredito que agora, sim, esses empregos que estão sendo gerados serão registrados aqui. Inclusive, as empresas estão contratando agora, né, a partir do Cine e da Agência do Trabalho daqui de Araripina. Coisa que não acontecia anteriormente, né? Então, a base da maioria das empresas vai ser nascente, porque a nova obra ela vai pegar boa parte do território pernambucano.
Entendi. Bom, o CDL, né, Clube de Diretores Logistas de Serra Talhada, emitiu uma nota nesse final de semana aí reclamando do governo do estado, porque lá, o Pajeú como inteiro, né, o sertão do Pajeú, todos entraram aí em uma nova fase, com mais restrição, né, pelo governo do estado. Final de semana, o comércio está sendo fechado novamente, e eles estão dizendo aí, Josenberg, que das vezes anteriores que foi fechado o comércio, não resolveu o problema da pandemia. E aí a gente vê, né, a recuperação da economia e com a nova restrição, pode voltar ao desemprego novamente. Como é que você analisa como um gerente regional da Federação das Indústrias aqui do Sertão do Araripe, mas que também é evidentemente que, né, se preocupa com todo o sertão?
A gente vê essas movimentações, tanto política como econômica, com bastante preocupação, doutor Roberto. E assim, eu acredito que, tal qual a Federação das Indústrias buscou diálogo com o governo do Estado, eu acredito que a Federação das CDLs devem também estar buscando esse diálogo, para que o que a Federação pediu no passado foi: governador, se for fazer alguma medida restritiva, que seja discutida antes com o setor. E eu acredito que as federações da CDL, se já não estão, elas devem estar negociando para que essas decisões também sejam discutidas, porque a gente vê com muita preocupação essas restrições. Entendemos também, como eu falo, doutor Roberto, um empresário que por muitos anos, 20, 30 anos, lutou, trabalhou para construir seu patrimônio. Então, hoje ele tem um determinado patrimônio. E com a pandemia, por conta de restrições, ele começa a cair a sua renda e não consegue manter o seu patrimônio ativo. Então, ele tem essa preocupação porque ele quer manter seu patrimônio, ele quer manter seu negócio. A gente concorda com os empresários, a gente briga para que ele mantenha o patrimônio dele. Mas também tem a questão sanitária, né, que são aquelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E quando a gente fala de entes queridos, a gente também entende o posicionamento das pessoas que querem o comércio fechado. O que nós, enquanto Federação das Indústrias, e eu acredito que a Federação das CDLs, é sentar na mesa, fazer uma negociação para que a gente tenha a melhor decisão, onde o impacto seja menor na saúde e na economia. Não, nesse momento, não é o momento de um ganhar ou outro perder, até porque o mundo do negócio não é isso. O mundo do negócio é todo mundo ganhar. Eu acredito que a gente precisa sentar para dialogar, a gente precisa sentar com a comunidade científica, a gente precisa sentar com os economistas, a gente precisa sentar todo mundo na mesma mesa para chegar a uma solução. E não só um decide e os outros ficam no prejuízo. Então, é um momento muito delicado, doutor Roberto, mas que nós temos esperança, porque como a gente mostra os números do CAGED, os empregos estão sendo retornando, né? O número de vagas são abertas, estão retornando, mas também a gente tem uma preocupação em relação ao número de desocupados, que ainda é muito alto. Então, quando o número de desocupados é muito alto, isso, a pessoa tem que gerar renda, ele tem que manter a família dele, e quando ele não consegue manter a família dele, por diversas vezes ele envereda para o caminho do mal. Então ele vai assaltar, ele vai causar o desequilíbrio, ele vai entrar no mundo do crime para poder se manter. Então, assim, é um momento muito crítico que nós estamos passando, mas eu acredito que com a sabedoria das pessoas que controlam todas essas decisões, de sentar na mesa com quem realmente é impactado com tudo isso, eu acredito que a gente chega numa melhor solução. E eu acredito que o melhor momento, o melhor caminho é o diálogo. É o diálogo. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, fechar as portas para que esse diálogo não aconteça, porque aí sempre um vai ser prejudicado.
Mesmo porque, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu, deu aí todas as forças para essa decisão para os governadores. Os prefeitos podem apenas aumentar a restrição, diminuir jamais. Então está tudo nas mãos dos governadores. Inclusive, né...
Doutor Roberto, a gente essa visão, ela tem que ser construída de uma forma dialogada, né? O Supremo, ele dá esse poder, vamos dizer assim, para os governadores, até mesmo para alguns os municípios, mas o governo federal precisa participar disso também. Ele não pode deixar de se omitir, ele não pode deixar de estar presente junto a essas decisões. E o que a gente vê hoje no Brasil é essa polarização política que não deixa a economia avançar, que não deixa a parte científica trabalhar. Então, esse embate
STF, com presidência da República, com governadores, com prefeitos, só tem atrapalhado. E a gente precisa ter a consciência que, neste momento, a gente não tem lado A, lado B. A gente tem o lado do povo, o lado do combate a essa pandemia e também o lado do desenvolvimento econômico.
Exatamente.
Então, a gente sempre procura um culpado.
É.
O culpado é STF, é governador, é prefeito, é o presidente da República. Não. A gente deve sentar todo mundo conversar e chegar a um consenso. Eu acredito que é por aí, doutor Roberto.
Se o STF...
Sem defender político A, político B, porque a nossa defesa é a política industrial.
Se o STF...
É a política que a gente defende a indústria, é a política que a gente tem o melhor para a indústria, porque o melhor para a indústria é a indústria funcionando, é a indústria gerando empregos e é a indústria injetando dinheiro na nossa economia.
É verdade. Se o STF não tivesse metido a colher, que lá aqueles 11 ministros não entendem nada de ciência, nem de doença, nem de vírus, talvez as coisas estivessem diferentes hoje, com o Ministério da Saúde dialogando com as secretarias estaduais de saúde, com os secretários municipais, como sempre aconteceu aqui no Brasil. Mas o STF sempre quer se meter onde não é chamado, né? E aí termina causando tudo isso, essa questão política que você falou, José Berg Laurentino.
Eu acredito que é uma discussão bem mais profunda, doutor Roberto. Isso merece um debate geral.
É verdade. Ô, Berguinho, para encerrar, a questão agora é vacinação, rapaz. Se vacinar mesmo aí, como está acontecendo, aí a gente vai voltando à normalidade, né? Como já estamos vendo aí em alguns países. E aí foi anunciado agora aqui em Araripina a vacinação aí nos trabalhadores do setor industrial, né, Berguinho? Importante aí.
Importantíssima essa ação, doutor Roberto, justamente pelo que a gente está conversando, né? A gente botar as empresas para voltarem às suas normalidades e produzir a todo vapor. Então, a gente tem monitorado aqui na região do Araripe, inclusive conversando com os secretários de saúde de alguns municípios onde a gente tem avançado. Araripina, a gente vem mantendo um diálogo com a secretária Roberta, e aí eu mando aqui o meu agradecimento a ela por ela ter nos ouvido e ter já estartado as ações para que seja vacinada o pessoal da indústria. A gente também tem mantido contato lá com a Secretaria de Saúde de Trindade, que inclusive no sábado já iniciou a vacinação dos trabalhadores da indústria. Então, eles fizeram uma equipe volante que visitou as indústrias no sábado, onde foram vacinados os trabalhadores, iniciou, né, esse movimento, o que é louvável, a cidade de Trindade. A gente percebe que Tipubi também já iniciou o cadastro dos trabalhadores, Oricuri também. Aí a gente manda um abraço para Libério, que é o coordenador, que também tem atendido a federação de forma interessante. A gente tem tido um diálogo muito bom. A gente também conversou com a secretária de saúde lá da cidade do Exu, a nossa amiga Fafa Saraiva, onde ela também se colocou à disposição para vacinar o pessoal da indústria lá da cidade de Exu. E as outras cidades estão ainda montando o calendário, porque, doutor Roberto, a gente vê que os municípios estão com a dificuldade de quantitativo de vacina. E, nesse primeiro momento, a gente tem visto um movimento das prefeituras, não só aqui da região do Araripe, mas de todo o estado de Pernambuco, a priorização da vacinação dos trabalhadores da educação. Então, a gente, geralmente, as cidades têm um quantitativo de trabalhadores da educação bastante elevado, e a gente entende, e a gente espera, e os empresários estão ansiosos pela vacina, mas estão aguardando a sua vez, porque a gente quer exatamente cumprir a fila, a gente não quer passar na frente de ninguém, mas também a gente não deixa ninguém passar na nossa frente. Então, a gente está na fila, aguardando a nossa vez, todo mundo já com o braço preparado para levar a picada da esperança, a vacina que vai chegar e vai colocar a nossa indústria à frente da economia da região.
E a vida voltar ao normal. Beguinha, meu irmão, Josenberg Laurentino, gerente regional da FIEP, sempre é um prazer conversar com você, trazendo boas informações, e estamos sempre à disposição, meu irmão.
Eu que agradeço, doutor Roberto, é sempre um prazer participar desse programa que é tão ouvido aqui na região do Araripe, na região do Sertão Central e no Brasil inteiro, né? A gente tem viajado, eu tenho, Eu tenho ido a alguns lugares e quando do lugar que eu chego, todo mundo diz: ah, você é o Josenberg Laurentino, é o que fala lá no programa do Dr. Roberto. Então, é sinal que o seu programa é bastante ouvido e as pessoas entendem o que a gente fala e o que é muito bom. E a gente está sempre à disposição, Dr. Roberto. Aqui a gente tem 4 casas funcionando aqui na região do Araripe, então a gente sempre tem boas notícias para trazer aqui para todos os ouvintes.
Pronto, e é sempre bom conversar com o Josenberg Laurentino. Muito obrigado, meu irmão. Voltaremos a conversar em breve, Beguinha. 8:06, vamos ao intervalo aqui na Arari. O Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves. Estamos apresentando Araripina Urgente.
Araripina Urgente é um oferecimento do 9 Mistura, que purifica o sangue, elimina dores no corpo, reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações e má circulação. 9 Mistura combate doenças alérgicas, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o seu sistema respiratório. 9 Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos, colesterol, vesícula.